Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
Sim, é uma parceria que veio para ficar. O Observatório Nacional, com toda a sua credibilidade, sugere as pautas nas quartas-feiras para o quadro Ciência no Rádio, Fenômenos no Ar, quadro semanal aqui do nosso programa. Um estudo realizado por pesquisadores da CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, Universidade Federal do Paraná, a UFPR, e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Juntaram as equipes do CPRM, da Federal do Paraná e da Unirio para um trabalho na região da Serra do Ramalho, na Bahia, e foram encontrados fósseis de 29 espécies. Vou confirmar. Foram identificados fósseis de 29 espécies de animais e de uma fauna bastante diferente da atual. Então, é realmente uma descoberta de grande relevância científica. Eu falo ao vivo sobre esse assunto com Rafael Silva, paleontólogo do Serviço Geológico do Brasil, fala ao vivo com a gente. Professor, muito obrigado pela gentileza. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, Marcos Aurélio. Bom dia a todos os ouvintes.
Fale sobre a relevância destas identificações, dessas descobertas.
Esse tipo de fósseis que nós encontramos, né, eles são fósseis de um período mais recente, né, são das últimas milhares, dezenas e milhares de anos, né, e são popularmente conhecidos como a megafauna, né. Então são aqueles animais que a gente viu nos filmes da Era do Gelo, né, são animais mais ou menos dessa época, mais próximo à história humana. E são fósseis que são bastante conhecidos no Brasil, né. Acho que a grande importância desse estudo é a forma como nós estudamos os fósseis dentro das cavernas, né? Porque nós fomos estudando fósseis que foram expostos naturalmente pela erosão, né? E com isso a gente conseguiu vasculhar uma extensão muito grande dessas cavernas, né? Que é muito difícil, é um ambiente muito difícil de você trabalhar, né? E a gente conseguiu percorrer, amostrar, coletar fósseis em mais de 14 quilômetros de caverna, né? Em geral, quando você faz uma escavação controlada, demora muito, você fica muito tempo no mesmo ponto, né? E, então, com esse estudo, a gente conseguiu, né, um retrato bastante completo dessas cavernas, né? E sem dúvida, isso é importante para a gente entender a evolução, a história.
Aliás, a dificuldade até justifica mais ainda o trabalho multidisciplinar e o trabalho que uniu diferentes universidades, porque é um trabalho que, digamos assim, com uma equipe pequena de uma só universidade, talvez não fosse tão viável, não?
Sim, com certeza. Esse é um trabalho que exige muitas especialidades diferentes, né? Então, nós temos a espeleologia, que é a área que se dedica realmente ao estudo de cavernas, né? Nós temos a mastozoologia, que é o estudo dos mamíferos fósseis, né? Então, principalmente através da anatomia. Nós temos a área da tafonomia, que é a área que estuda a preservação dos fósseis, né? A sedimentologia, que estuda como é que funciona, né, o fluxo de sedimentos dentro dessas cavernas. Então, nós unimos tudo isso para tentar conseguir um resultado mais completo, mais satisfatório, né?
Uhum. Fale um pouquinho sobre algumas das espécies, alguns de fósseis das espécies encontradas, que do ponto de vista científico e até por causa do que se sabe até hoje e tal, tem características, digamos assim, ou inéditas ou realmente relevantes pela diferença de descobertas anteriores. Fale um pouquinho sobre essas espécies identificadas.
Sim, Bom, as espécies que nós identificamos, elas são espécies já conhecidas pela ciência, né? Nós não encontramos uma espécie que seja realmente nova, mas o conjunto delas, né, que é relevante, né? Então, nós encontramos, por exemplo, uma grande quantidade de preguiças gigantes, né, que são animais aparentados com os bichos preguiças atuais, né, mas eram animais terrícolas, né, eles andavam mais ou menos como o tamanho da bandeira, né, e chegavam a 2 a 3 metros de comprimento, né, então eram animais grandes. Encontramos alguns poucos ossos de preguiças maiores, que chegaram a 6 metros até, né? Encontramos um osso apenas de um tigre dente de sabre, né, que é um animal um pouco mais raro, né? encontramos várias espécies de tatus gigantes, né? Então, tatus que eram muito maiores que os tatus atuais, né? E tivemos um registro também bastante peculiar de uma espécie de capivara gigante, né? Que é extinta, né? E que ela chegava ao dobro do tamanho de uma capivara atual, né? A capivara atual já é o maior roedor do mundo, né? Então, imagina como esse animal era grande, né?
É curioso também, porque me parece que vocês chegaram a descobrir também fósseis de lhamas, né? Que são esses animais que são muito mais encontrados na outra parte da nossa América do Sul, não é isso?
Sim. As lhamas hoje elas estão praticamente restritas à região dos Andes, né? Mas no Pleistoceno havia lhamas aqui, inclusive espécies que só são conhecidas no Brasil, né? E a espécie que nós encontramos, que é a paleolama, né, ela é muito maior que as lamas atuais, né? E era uma espécie aparentemente adaptada aos ambientes de cerrado e campos, né, do Brasil nessa época, né?
Certo. Professor, as fotografias destes fósseis, desses registros encontrados, elas estão disponíveis na internet para consulta de quem quiser saber mais?
Sim, nós publicamos um artigo, né, no South American Earth Science, né? E esse artigo está disponível para consulta online, né? Então, o artigo técnico, né, com todas as informações técnicas e ilustrações, ele está disponível nesse periódico científico, né?
Aliás, quem quiser saber mais também pode procurar a reportagem no site do CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, www.cprm.gov.br. Professor, muito obrigado, parabéns por esse trabalho interdisciplinar e interinstitucional, porque juntou, né, todo o saber, todo o conhecimento de três relevantes instituições de ensino e de pesquisa no nível universitário do Brasil. Parabéns pelo trabalho, um grande abraço e muito obrigado pelos esclarecimentos, tá bom?
E eu que agradeço. Muito obrigado.
Nós conversamos ao vivo, em entrevista exclusiva, com o professor Rafael Silva, paleontólogo do Serviço Geológico do Brasil. Ele falou sobre essa descoberta, gente. Uma parceria aí do Serviço Geológico do Brasil com a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Essa equipe descobriu na Serra do Ramalho, na Bahia, fósseis de 29 espécies de animais, alguns animais de um tamanho muito maior, por exemplo, a casa do tatu, por exemplo, um tamanho muito maior do que os tatus conhecidos hoje no nosso país. Ou seja, eles estavam aqui, inclusive as lhamas. Você fala de lhama, pensa na Bolívia e tal, mas elas viveram aqui no Brasil também. Só que hoje em dia, como disse o professor, nosso entrevistado, elas estão restritas àquela região, principalmente boliviana e uma parte do Peru, né? Então, muitas descobertas interessantes. Se você quiser, vai lá no site do CPRM, que você encontra inclusive algumas fotos destes fósseis encontrados, tá bom? Aqui você tem, em parceria com o Observatório Nacional, entrevistas sobre pesquisa científica. Esse é um dos papéis de uma rádio educativa. Esse é um dos papéis, um dos principais papéis, uma das principais missões de nossa Rádio MEC.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.